No próximo mês, Manaus vai sediar o 15º Encontro Nacional do Terceiro Setor. No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, existe mais de 800 mil ONGs ou organizações da sociedade civil, o nome formalmente utilizado. Hoje, nós recebemos aqui o coordenador nacional do terceiro setor, Takashi Yamauchi, né?
Sim,
que está aqui conosco para falar sobre as ONGs. Bom dia, obrigado por ter vindo até aqui.
Eu agradeço.
Como é que está esse terceiro setor diante dessas coisas todas no novo governo? O rompimento, a suspensão dos convênios com o governo federal, anúncio de que vão ser retirados recursos do Sistema S.
Sim.
E aí?
Na verdade, no Brasil, esse número que está se apresentando são os números registrados hoje juntamente com a Receita. Não quer dizer que elas são operadoras realmente do processo.
Uhum.
Nós temos aproximadamente algo em torno de 300 mil organizações em atividade.
Uhum.
Então, muitas foram constituídas, mas nada o fazem.
Uhum.
Ou estão na ilegalidade.
Uhum.
Além disso, né, nós temos hoje um grande número de organizações que são registrados hoje totalmente fora do Código Civil, do Código Tributário Nacional, da Lei do Marco Zero. Então, com isso, acontece uma série de problemas onde a organização se acha que está em dia, mas, na verdade, estão ilegais.
Uhum.
Esse é um cenário extremamente triste. É o objetivo do encontro de estar trocando informações com isso. Por outro lado, as organizações não foram feitas para pegar dinheiro do governo. Muita gente monta associações e fundações com o objetivo de simplesmente estar pegando dinheiro do governo. E é o contrário. As organizações são feitas para poder trabalhar, fazer interface entre empresa e com o setor governamental.
Uhum.
É para auxiliar o governo no processo.
Uhum.
Então, esse entendimento, infelizmente, no Brasil nós não temos isso. Porque a matéria chamada terceiro setor não é contemplado na grade curricular das faculdades de administração, economia, direito, contabilidade. Então, muita gente não tem noção do que se fala sobre o uso dessa ferramenta.
Uhum.
Então, a nossa luta é justamente mostrar isso.
No Amazonas nós temos muitos exemplos disso, né? Organizações que foram criadas só para pegar dinheiro do governo. Né?
Tanto que essa medida que foi tomada pelo governo de suspender por 90 dias, né, o repasse do governo, é nada mais do que justo, porque realmente não tinha um controle, não tinha uma adequação, e nós tínhamos conhecimento de uma série de verbas que estavam sendo utilizadas de uma forma indevida.
Uhum.
Então, nada mais fez do que tentar colocar as coisas na linha. Né? Por outro lado, esse governo, já na primeira semana da administração dele, soltou duas legislações que favoreceu o terceiro setor violentamente. Ninguém fala sobre isso.
Uhum.
Uma das legislações foi a possibilidade de usar incentivo fiscal para os idosos.
Uhum.
Nós tínhamos incentivo fiscal para criança e adolescente, para cultura, para esporte, e não tinha para idoso.
Uhum.
É uma coisa injusta, até que foi feito com que as associações que cuidassem de idoso também tivessem os mesmos direitos.
Uhum.
A outra legislação foi permitir fazer a lei que permite fazer o que chama de fundos patrimoniais. Isso é estimular com que as empresas montem suas fundações e associações, que ela seja protagonista da sucessão empresarial. Isso no mundo inteiro existe isso. No Brasil, são poucas empresas que adotam isso. Tem muitas vezes fundações só para efeito de marketing social e não no sentido de preservar o patrimônio da empresa.
Uhum.
Então, isso, por exemplo, a lei agora criou essa possibilidade de trabalho.
Com incentivo federal.
Sim. E não só isso, você pega no final do ano passado também, em dezembro, no final da gestão do Temer, também fez uma legislação para incentivar o setor automotivo, de tal maneira que chamou de Rota 2030, de tal maneira que preparar as empresas brasileiras em desenvolvimento de tecnologia para poder fazer com que tenha carros competitivos no Brasil através de organizações do terceiro setor.
São os chamados carros elétricos? Agora,
não só carro elétrico, mas assim...
Todos, né?
Todos. No Brasil, por exemplo, em muitos países, não é possível circular um carro que consuma acima de 20 km por litro de combustível fóssil. Né?
Uhum.
Já tem leis que não permitem licenciar. No Brasil, qualquer cargo licenciado. Uhum. Né? Então, são tipos de medidas que o governo está tomando também para poder fazer o uso dessa ferramenta.
Agora, as organizações do terceiro setor têm uma inserção muito grande na região amazônica aqui,
sim,
com relação a índios.
Sim.
E principalmente as populações indígenas da, sim, nossa região. Como é que está organizado esse setor?
Infelizmente, uma bagunça, literalmente falando. É comum, por exemplo, uma associação da comunidade indígena receber o recurso e ela não consegue prestar conta. Por que motivo? Você vai atravessar o rio, por exemplo, para pagar um barqueiro. Tá. Eu vou pedir CPF para ele? Vou pedir nota fiscal para ele? Não tem condição. Uhum. Então tem que pagar seus R$50, R$100, um monte de coisa em despesas que não tem como demonstrar. E isso não tem, perante a lei, isso é fraude. Uhum. E aí cria uma série de problemas em relação a isso. Então não é que a comunidade indígena esteja, né, criando problema. Não, o homem branco, por sua vez, não criou leis específicas para isso. Uhum. Se você tem a carteira do índio, por que você vai precisar do CPF? Uhum. Por que você precisa de RG? Entendeu? A carteira do índio deveria substituir tudo isso. Uhum. Então, ela poderia estar sendo válida para prestação de conta. No entanto, por não ter leis para isso, acaba não tendo isso. Então, apesar de nós termos um volume grande de organizações, infelizmente, aquilo que eu falei está na ilegalidade. Uhum. E o objetivo da gente é ajudar esse pessoal para poder formalizá-lo no processo. Uhum. Então, assunto indígena é um dos assuntos do encontro que está reservado para isso.
Agora, as associações todas, as organizações já confirmaram presença? Vão estar,
tem bastante de confirmação, já tem. Uhum. Tem várias pessoas, inclusive não daqui de Amazonas, mas pessoas de outros estados também interessados. Uhum. Nós já fizemos aqui no passado o 10º encontro também aqui. Então, uhum, agora é o 15º encontro que estamos trazendo.
Agora, coordenador nacional do terceiro setor, Takashi Yamauchi, como é que as organizações reagem a essa acusação de que elas estariam entrando apenas nos locais que têm minérios, que têm diamantes e outros, até minérios raros, que são utilizados no exterior, que aparecem no exterior, que a gente sabe que só tem no Brasil, e que ninguém sabe como é que saiu daqui? Sim. Como é que as organizações reagem?
Em 2010, quando nós fizemos o encontro, um pouco antes, nós fizemos uma pesquisa de quantas organizações internacionais na Amazônia legal estavam atuando. Uhum. E nós, naquela época, nós tínhamos um número de mais de 2 mil organizações estrangeiras em atividade no Brasil, sem registro no Brasil. Uhum. Então, isso é, como ela não tem registro no Brasil no processo, acaba não passando pelos crivos da fisco, né, nada, e estão atuando de uma forma totalmente clandestina. Então, isso é um negócio preocupante. Uhum. Daí a necessidade de fazer com que as organizações locais estejam preparadas para poder assumir esse papel, para não permitir que as organizações venham ao Brasil para fazer ou desmandar ou mandar ou dar informações que seria de interesse público nacional.
Quer dizer que a organização que o senhor representa, uhum, defende que as organizações não governamentais voltem ao princípio, que é a chamada responsabilidade, sim, social das empresas, sim, no sentido de ajudar os governos a, sim, administrar.
Não só governo, empresas também, que hoje, uhum, as empresas com modismo de sustentabilidade estão fazendo uma série de ações, imaginando que esteja em dia ou esteja dentro da conformidade e não está respeitando as legislações nem as normas que regem sobre responsabilidade socioambiental. Uhum. Então, esse é um outro problema sério com o setor empresarial, que as empresas não estão obedecendo a norma de contabilidade, chamada T15, que é o balanço socioambiental, assim como a norma da ABNT, chamada NBR 16.001, que é a norma brasileira de responsabilidade. Uhum. E estão fazendo ações de assistencialismo, imaginando que isso seja responsabilidade. E pela legislação é bem claro, não é.
O jeito como a gente vê as organizações não governamentais, uhum, também é uma coisa meio distorcida, sim, né? A sociedade não consegue compreendê-las, né?
Infelizmente não, porque quando nós falamos de o que, que se entende para o terceiro setor, uhum, quando a gente faz essa pergunta para a comunidade, todo mundo pensa em assistencialismo, em benemerência, tal, tal. E nós falamos assim, por favor, Leia o artigo 6 da Constituição Federal Brasileira. Direito social de um cidadão brasileiro. Acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, lazer, transporte. Então, essas atividades que são direito social do cidadão brasileiro, onde o Estado não é possível estar presente, então as organizações podem fazer essa ação. Uhum. Então, com isso, reduz o custo de todo mundo. Exemplo, vai, agora, por exemplo, está passando por um problema sério da tarifa de ônibus, não é isso? Está todo mundo reclamando no Brasil inteiro, não é? Tá. Uhum. Só que transporte urbano ela é um transporte de interesse público. Tanto é que é feito licitação, concessão de linhas, não é isso? Uhum. Então, essa atividade sendo executada por uma empresa convencional, uma empresa limitada ao SA, eles estão pagando algo em torno de 42% a 46% de tributo sobre a receita. Uhum. E o governo tem que subsidiar ainda por cima, não é isso? Uhum. Tá. Se essa operação fosse feita por uma associação, tem imunidade tributária. Então, o aumento de passagem que nós estamos pagando hoje é justamente por falta do conhecimento dessa ferramenta.
Uhum. E tem alguma em algum local esse modelo é aplicado? Sim. Em alguma cidade?
Muitos lugares é o seguinte, como as empresas montaram suas empresas limitadas, o poder público tem estimulado a criação de uma associação que coordene transporte. Uhum. E ela é a controladora do bilhete. Uhum. O ônibus transporta trabalhador com desconto. Como chama? É estudante com desconto.
Vale transporte,
idoso,
a passagem.
Idoso de graça, não é isso? E a lei é bem clara, se tiver comprovado 20% de que estivesse carregando com esses benefícios no processo, ele tem direito à imunidade tributária. Uhum. E o pessoal não está lendo esses documentos, não está atentando sobre esse tipo de direito que tem. Então, nós pagamos hoje alto custo, em todas as nossas custos de vida, um monte de coisa, por não conhecer essa ferramenta adequadamente. Então, essa é a luta que a gente tem para poder fomentar, ensinar o terceiro setor de uma forma que seja compatível no entendimento da comunidade, uhum. para que se organize dessa forma e aprenda a trabalhar com isso.
Bom, o governo Bolsonaro também tem dito que vai mexer no sistema S.
Sim.
Que é também uma espécie ali de terceiro setor, né?
Mas não é.
É, porque realiza algumas atividades que são
Sim,
típicas do
terceiro
setor.
Sim, mas vamos pegar um caso clássico, por exemplo, que uhum. isso já foi discussão há muito tempo. Vamos pegar um caso clássico do Senac. Uhum. Senac, o comércio tem que pagar, né? No recolhimento dos seus encargos sociais, é obrigado a pagar, não é isso? Uhum. Só que ela tem a faculdade Senac. E ainda cobra do pessoal, concorre com outras faculdades privadas. Uhum. Você recebe uma subvenção do governo, ainda por cima cobra para poder fazer isso?
No caso do curso, por exemplo, de Águas de São Pedro, que é o maior curso do país de gastronomia,
isso,
né?
Turismo,
cobra e cobra muito,
muito
caro,
bem.
Né?
Então, cobra. Não tem outra palavra, não é isso? Uhum. Então, tem coisas que, infelizmente, foi atrofiado ao longo do tempo, né? Uhum. Então, as organizações no sistema S, eles simplesmente ficaram na zona de conforto com o processo. Uhum. Elas não melhoraram, não mudaram o processo para poder ajudar o setor que representa isso. Uhum. Então, esse questionamento já vem de longa data e agora acho que é o momento para poder rediscutir isso novamente.
Uhum. Aqui no Amazonas, por exemplo, em Manaus, as pessoas dizem que tem o SESC, né, que é o Serviço Social do Comércio.
Sim.
O SESC tem um restaurante em Manaus, e já que é no centro da cidade, já deveria ter restaurante em todos esses shoppings aí, né? Porque verba para isso tem, né?
O chamado Bom Prato, em São Paulo, por exemplo, existe, que é a refeição de R$1, por exemplo. Uhum. Elas podiam estar fazendo isso e até ganhando dinheiro com isso. Uhum. No entanto, não tem essa visão, né? Uhum. Então, essa distorção que existe no terceiro setor, não é só elas, né? Privados também têm esse tipo de distorção. Então, há uma necessidade de reconceituar o processo. Aqui nós temos um serviço gratuito de orientação e ajuda às organizações. Isso é, quem tem organização pode mandar o estatuto para nós por meio eletrônico. Nós podemos analisar o documento, onde estão conflitando em relação às legislações. E desde que o advogado responsável ou presidente daquela organização nos dá autorização, nós podemos fazer toda a estruturação, a adequação daquele documento sem cobrar nada. Uhum. Assim como quem quer montar a organização, basta nos enviar os objetivos, qual o nome, onde você vai estar situado, e também recebe por meio eletrônico toda a documentação para fazer o registro na organização e não cobramos nada também para isso.
Isso tem um site? Vocês têm um site? Sim. Trabalhando, qual é o site?
O site nosso são dois, um é apto. .org.br, que estou em São Paulo para isso, e aqui existe o CIMASA Amazônia, que é também daqui, então é CIMASA.am-am.org.br.
Bom, o senhor é japonês, né?
Sim,
nascido no Japão.
Sim.
É? Aí chegou ao Brasil em que ano?
Ah, eu era criança, com 5 anos de idade.
5 anos de idade, 1945. Entrou pelo Pará.
Pará.
A famosa...
Ficamos na Ilha do Marajó de quarentena.
Depois Tomé Açu, que é o local da grande colônia japonesa, né? E aí, o senhor, essa colonização, como é hoje a relação com o Japão de vocês?
O Japão tem um organismo no Brasil chamado JICA, né? Que é um grupo...
banco poderosíssimo, uma organização financeira.
Ela é representante do governo, praticamente, né? No sentido de fazer o intercâmbio com o Brasil, né? Nós temos vários trabalhos juntamente com eles. Eu ajudo uma associação chamada ABJAICA, que é a Ação Brasileira de Bolsista do JICA, no sentido de organizar que tipos de projetos de interesse teria para o Brasil. Então, nós fazemos essa ponte também.
Eles têm financiamento em projetos do INPA, aqui do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Isso. Tem uma associação também que... Inclusive, toma conta, preserva um local que é o Encontro das Águas ali, não é? Que é o local onde nasceu Manaus, onde está o Forte São José do Rio Negro, que nós, manauaras, não tivemos a capacidade de proteger. Veio a JICA e montou a associação lá, no local, está protegendo aquela área, que é muito bonita e ainda é de floresta, de mata virgem, né? Ali no Encontro das Águas. Agora... De que forma o governo do estado do Amazonas e a prefeitura de Manaus podem se valer dessas informações do terceiro setor?
Aqui no município de Manaus, por exemplo, nós em 2011 conseguimos aprovar uma lei chamada Lei Municipal de Responsabilidade Socioambiental. Assim como todos os organismos hoje que usam a lei das licitações, a 866, o artigo 3º dele foi regulamentado através de um decreto federal chamado Sustentabilidade. O decreto federal é 7746/2012. Com isso, todas as empresas que vão participar de licitações juntamente com o governo, ela tem que apresentar o balanço socioambiental para mostrar as suas condições que a ação social e ambiental está fazendo aqui na região. Infelizmente, os órgãos licitadores ainda não estão fazendo a cobrança disso. Isso é uma das coisas que nós estamos querendo mobilizar, porque obedeça esse tipo de legislação, já com a legislação federal, né? Muitos estados já estão fazendo isso e aqui, infelizmente, apesar de ter feito a lei, tudo não está sendo respeitado.
Está havendo a cobrança.
Exatamente.
Interessante isso, porque é uma forma até de a empresa prestar atenção para isso, né?
Sim.
Para essa questão ambiental.
A empresa, inclusive, economiza com isso. Aqui teve um debate muito grande, porque muita gente achava que, por ser Zona Franca de Manaus, não poderia utilizar a lei da renúncia fiscal. Então, nós tivemos que mobilizar a Federação das Indústrias daqui, o FEAN daqui, juntamente com os empresários e contadores, e foi feito um seminário técnico mostrando isso. E nessa oportunidade, eu tive a oportunidade de chamar o delegado da Receita Federal para mostrar o que é que estava acontecendo com isso, que a lei de renúncia fiscal não havia nenhuma exceção de uso na Zona Franca de Manaus. E nessa época, em 2009, o pessoal da Delegacia da Receita Federal daqui apurou que as empresas pagaram naquele ano, em 2009, 2 bilhões e 800 milhões de tributo a mais.
Indevidos.
Indevidos, que deveria ter ficado aqui no município. Então, isso está acontecendo todo ano. A coisa algo em torno de 3 bilhões de reais.
Isso continua até hoje?
Continua, infelizmente, sim. Isso por falta do conhecimento da ferramenta do terceiro setor e da falta do conhecimento do que é processo de responsabilidade social. Né? E aqui concentra o maior número de empresas de lucro real. Isso é só uma legislação da renúncia. Fora os 2% do depósito do banco. Isso é o seguinte... Tem uma resolução do Banco Central, chamada 3.109, fazendo com que todos os bancos instalados aqui no estado de Amazonas é obrigado a destinar 2% do depósito à vista para financiar pessoas que não têm conta bancária, que estejam com problemas PC no Serasa. Uhum. E esse dinheiro está indo para o ralo diariamente. Uhum. Isso não pode ser feito pelo Estado, e sim pela organização da sociedade civil organizada.
Ou seja, os próprios bancos poderiam ter organizações não governamentais para cuidar disso.
Se tivesse interesse. Uhum. Mas as pessoas que são funcionários do banco, não estão nem aí com isso. Não estão preocupados com a comunidade. Uhum. E isso, você tem um volume grande de organizações, de comunidades aqui, que poderia estar se mobilizando para ter esse tipo de ação. E aqui tem a lei municipal que respalda sobre isso.
Ou seja, quem tem débitos no Serasa, no SPC, nessas organizações, pode se valer desse fundo para quitar o débito.
Exatamente.
Mesmo não tendo conta bancária.
Não tem problema nenhum. Isso, quem fez isso, para uma ideia, não foi nenhum político brasileiro. Isso é um acordo internacional da Carta do Equador, no ano de 2002, e quem inventou esse processo ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que é um economista de indústria chamado Mohamed Yanes. Uhum. Né? Isso é conhecido no mundo inteiro. Uhum. E na lei brasileira permite fazer isso, e o pessoal desde 2003. Portanto, nós estamos falando em 16 anos de dinheiro perdido. E essa é uma das lutas que a gente está tendo aqui.
Então, interessante isso.
E além disso, você tem aqui a conversão das multas sociais e ambientais não utilizadas e a conversão da dívida externa brasileira, que isso foi firmado em 91 e nenhum centavo foi utilizado até hoje na Amazônia.
Interessante. E um Estado rico como o nosso dispensando dinheiro, né?
Exatamente.
Que podiam ser utilizados em causas sociais.
Essa é a preocupação nossa do encontro.
Bom, mestre Takashi Yamauchi, coordenador nacional do terceiro setor. Então, o encontro aqui é o 15º ENATS, Encontro Nacional do Terceiro Setor. Uhum. Vai ocorrer em que período e como as pessoas podem
23
participar?
23 a 24 de fevereiro, é sábado e domingo. Uhum. Né? E pelo site do CIMASA, a pessoa pode se inscrever. Toda a inscrição está feita lá.
Quem quiser participar, mesmo não tendo uma organização não governamental,
tá,
mas tendo interesse...
Não é só para quem é da organização. Uhum. Ela é aberta à participação de todos.
Ok. Então, 23 e 24 de fevereiro, o Encontro Nacional do Terceiro Setor aqui em Manaus. Qual é a sua expectativa de público, de participantes?
A última, nós tivemos algo em torno de 80 participantes, mais ou menos. E imaginamos que seja por aí também. 60, 80 pessoas,
tipo,
mais ou menos.
Empresas que
empresas, pessoas, gestor de organizações, pessoa que tem interesse e aparece, né? Não é assim, porque o assunto é técnico, então muita gente pode literalmente não entender nada. Uhum. Né? Então o assunto é técnico para discussão disso. Mas isso é, o encontro é só um momento de demonstração, que a base que nós temos aqui, que é o CIMASA Amazonas, ela faz um trabalho constante aqui em Manaus.
Certo. Tá? Só para lhe deixar novamente esclarecer um ponto dessa nossa entrevista aqui, essa questão então do transporte coletivo que o senhor abordou aqui, o senhor disse que é possível que as empresas tenham isenção de impostos por
imunidade tributária.
Imunidade tributária, que é isenção, né?
Não, a isenção é diferente. A isenção você tem
é um incentivo.
É uma lei que você tem que requerer total. A imunidade é assegurada pelo Código Tributário Nacional, é imune de tributo municipal, estadual, federal e distrito federal.
O que daria uma economia no preço da passagem em torno de 42%.
Em torno de 36% a 38% de redução.
Você imagina, nós pagamos R$ 3,50 o preço da passagem de ônibus, aí coloca sobre isso 38%. R$ 3,75 é o preço da passagem de ônibus. Vamos colocar aí, para efeito de cálculo aqui, 30% de desconto. Com impostos que não seriam pagos, isso joga a passagem para R$ 3,00, mais ou menos.
Né?
Um desconto e tanto para quem tem que ir e vir todo dia, para o trabalhador, um desconto enorme.
E também para o governo, porque ela é subsidiada pelo governo. Né? Uhum. Pode reduzir o subsídio para eles.
O subsídio... aqui em Manaus, eu acho que a prefeitura retirou inteiramente o subsídio. Não tem mais.
Não tem como pagar. Né?
Nem municipal, nem estadual. Que era uma coisa, era uma roda viva, né? O negócio crescia todo ano, porque é assim, né? Para você ter uma ideia, é um fato, o metrô de Londres, que é o mais antigo do mundo, custa 4 libras a passagem, e outras 4 é o governo, a coroa, que financia. Então paga o dobro, é o mesmo valor da passagem, é financiado pela coroa no metrô mais antigo do mundo, ou seja, no sistema de transporte, que já é passado na casca do alho, né? Já passou todo o processo no mundo inteiro. Coordenador Nacional do Terceiro Setor, Takashi Yamaúcho, obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que suas ideias possam repercutir muito mais para que a sociedade viva melhor. Obrigado.
Sua casa, muito obrigado.
8 horas em Manaus. Vamos para o intervalo, voltamos já.